Você está ouvindo Feijoada Completa.
Olha, Maísa foi uma das primeiras cantoras que também era compositora, isso no final dos anos 50, imagina a revolução. E essa música se chama Ouça.
De pra você não ser ninguém, o passado não foi o bastante.
E agora vamos falar de literatura.
Casa das Palavras. Livros.
Livros.
Autores.
Autores.
Ideias.
Ideias.
Mas aí o Beto Seabra, que é o nosso colunista de literatura, está na linha com a gente. Boa tarde para você, Beto. Quem é?
Boa tarde, Paula.
Quem é a Maria Valéria Rezende, que é uma escritora de 75 anos, né, que está dando o que falar.
Pois é. Foi uma bela descoberta, viu, Paula? Boa tarde para todos aí, para você, Paulo. Olha só, a Maria Valéria Rezende, ela é freira, acho que é importante falar isso também. Vou falar do livro dela, claro, né, o último livro, Outros Cantos, mas ela chamou muita atenção da mídia e da crítica, porque ela é uma mulher fora do comum, né? Ela começou a escrever aos 59 anos de idade. O primeiro livro dela foi lançado quando ela já tinha 59 anos de idade. Aos 72 anos, ela ganhou o primeiro prêmio dela literário, um livro que já foi lançado, que é o 40 Dias, né? Foi lançado em 2014, se não me engano. E em 2017, ela voltou a surpreender, lançando um outro livro, Outros Cantos, e que ela também foi agraciada com o prêmio Jabuti. Agora ficou em terceiro lugar. O primeiro que ela ganhou, ela desbancou ninguém menos do que Chico Buarque e Cristóvão Peso, dois nomes de peso aí da literatura brasileira, da cultura brasileira, né?
Mas o Chico já está muito acostumado a vencer, né? Estava bom mesmo de vir uma mulher que chega na maturidade, apresentando aí para a gente, dando mais possibilidades para a gente, que para quem gosta de ler, para quem está entrando em contato com a literatura também, né?
Sim, Ela, a Maria Valéria Rezende, ela decidiu pelo caminho religioso nos anos 60, entrou numa... Ela é freira missionária, ela não faz parte de uma ordem religiosa, ela é missionária. Então ela viajou pelo mundo, participando de missões religiosas, ajudando pessoas carentes, né? Então ela tem muita história para contar. Então ela pegou toda essa bagagem dela de viagem, ela viajou por vários continentes, né? Conheceu, foi professora... no interior do Nordeste no Brasil, ajudando pessoas. Então, ela trouxe toda essa experiência dela para a literatura. Então, além dela ter essa característica de ser uma pessoa que começou a escrever, né, depois, mais velha, de ser freira, né, ela também tem essa pegada social que estava faltando um pouco na literatura brasileira de hoje, né? A literatura nossa está muito voltada para o interior, né, para a pessoa falar dela mesma, né? E a Maria Valéria Rezende, ela fala de um mundo pouco conhecido, né? Ela fala do interior do Brasil, das pessoas pobres que vivem no interior do Brasil. Então, é uma literatura muito interessante. Não é à toa que ela foi premiada já duas e recebeu mais um prêmio, que foi o Casa de las Américas, né? Quer dizer, o terceiro prêmio que ela recebeu em pouco tempo de carreira.
Beto, e ela tem temas específicos que ela trabalha ou é mais geral?
Olha, eu só li um livro dela e já me apaixonei, que é Outros Cantos, que é o último livro dela. O tema dela é basicamente as pessoas que vivem num povoado no interior do Nordeste. Ela, já uma pessoa mais velha, resolve voltar para esse interior para ver como é que as pessoas vivem hoje. Foi convidada para fazer uma palestra numa universidade. E ela vai contando essa vida dela de hoje, ela andando de ônibus pelo interior do Brasil, vai contando a vida de 40 anos atrás, quando ela conheceu esse lugar. E vai intercalando também com lembranças de lugares onde ela viveu. Ela viveu na África, por exemplo. Né? É um livro que não é de autobiográfico, né? É uma personagem com vida própria, com personalidade própria, vamos dizer assim, que é a Maria. mas não é a Maria Valéria Rezende, né? Então o livro dela, alguns críticos chamaram de uma nova literatura regional, mas ela já disse numa entrevista que ela rejeita esse rótulo, né? Porque ela fala assim, ela fala até brincando, ela fala, quem escreve lá sobre, sei lá, sobre Copacabana, não é chamado de regionalista. No entanto, Copacabana é uma região, né? O Rio de Janeiro é uma região do Brasil. Então, para que essa história de chamar quem fala sobre o Nordeste ou quem fala sobre a vida dos moradores do interior de regionalista, né? Então, ela não quer ser taxada dessa forma. Então, o tema dela, para responder então agora a sua pergunta, Cláudia, o tema dela é o povo. Ela é realmente uma escritora que resolveu falar do povo, falar das pessoas mais simples, em que ela conviveu a vida inteira, porque ela tem matéria-prima para falar, né? Porque ela conviveu com esse povo durante 50 anos, então ela tem uma história para contar.
Bacana. Eu fico imaginando, uma curiosidade que eu tenho em relação a ela, em relação, sim, ao mercado editorial, que ele já é difícil para autores jovens. Como é que é uma pessoa mais velha, né? Deve ser interessante saber como é que ela entrou nesse mercado. É por uma editora grande que ela lançou?
Ela hoje está na editora grande, a Alfaguara, editora grande. Mas quando começou, ela era desconhecida em editoras pequenas. Mas aí quando ela começou quando ela ganhou o primeiro prêmio dela, o Jabuti, com 40 dias... A imprensa usou muito o fato dela ser freira, né? Então, eu lembro que um dos títulos foi assim, inclusive chamaram ela de ex-freira, porque achavam que como ela era escritora, ela não era mais freira. Mas ex-freira desbanca Chico Buarque, Cristóvão Teixeira. Aí as pessoas começaram a se interessar, quem é essa mulher, né, com 70 anos, é uma freira, uma ex-freira que está fazendo literatura de primeira. Então, isso aí ajudou muito a ela se colocar no mercado, né? E aí depois as pessoas foram vendo que o livro dela, que ela escrevia muito bem, que o livro dela era muito bom, né? Que a impressão que eu tenho, Cláudia, é que ela, assim, viveu muito, viajou muito, né, pelo Brasil e pro exterior. Aí chegou uma hora que ela resolveu, agora eu vou escrever o que eu vi. A impressão que eu tenho é isso, porque os livros dela não são livros, assim, muito densos, assim, muito arrastados, né? Mas são livros que têm uma vivência muito grande. Tudo que ela escreve ali, você vê... que ela viveu aquilo, que quem está falando aquilo não é por pesquisa apenas, né? É por vivência, né? Alguém que realmente passou por aquilo. Então, são livros muito interessantes por isso, que trazem uma vivência muito forte, mas com estilo também muito rebuscado, de quem realmente não quer apenas fazer um livro de memórias, mas quer realmente propor algo novo na literatura, que eu acho que ela está propondo.
Que legal, Beto. E se a gente for na internet, enfim, tem várias listas, sim, aí de mulheres escritoras que todo mundo, especialmente que todo homem deve ler, sempre tem aí Simone de Beauvoir, Margaret Atwood, entre outras. Você acha que a Maria Valéria Rezende tem que estar nessa lista a partir de agora?
Eu acho que sim, viu, Paulo? Porque por várias razões. A primeira razão é porque ela é uma autora nacional e a gente precisa conhecer os nossos autores, né? Eu leio de tudo, né? Leio literatura brasileira, estrangeira, mas é triste a gente ver que nós temos bons escritores que escrevem em língua portuguesa, né? Que têm histórias, grandes histórias para contar e, no entanto, as pessoas não conhecem, né? Eu conheci a Maria Valéria Rezende pelo Facebook, uma amiga minha falava muito dela, leu a obra dela, ficou entusiasmada, começou a falar e eu fui atrás, falei, vamos ver quem é essa mulher. E aí, comprei outros cantos, li assim em 2 dias, achei o livro fantástico, então eu acho que tem que colocar a Maria Valéria de Rezende nessa lista aí. As listas que eu li até agora, ela não apareceu. Apareceram nomes aí que você já citou aí, mas a Maria Valéria não apareceu. Então eu acho que é bom colocar, porque o fato de ter sido freira, aliás, de ser freira, ela não aposentou, ela continua freira, e ter visitado o sertão e ter viajado pelo mundo inteiro, ela faz uma literatura que eu acho que é assim, é forte e delicada ao mesmo tempo. É interessante isso, porque ela fala de pessoas que passam por problemas muito sérios, pessoas que moram no interior do Brasil, que passaram fome, mas fala isso de uma forma tão forte, com uma delicadeza tão grande, que acho que ela encontrou ali um veio literário que estava desaparecido na literatura brasileira. Então, isso é que mais me encantou nela, sabe? Essa capacidade de falar verdades, mas de uma forma muito doce, assim, muito... sem trombar, né? Então, tem um momento lá, por exemplo, eu estou com tempo, posso falar mais?
Mas um pouquinho só.
Tá. Tem um momento lá, por exemplo, que ela está no ônibus viajando para o interior do Brasil, nos dias de hoje já, ela já é uma pessoa idosa, né? A personagem, a Maria, e aí entra uma mulher com os filhos dentro do ônibus, e aí ela compara aquela família sertaneja de hoje, os meninos com fone no ouvido, camisas com super-heróis, né, bem vestidos, com aqueles meninos que ela conheceu há 40 anos atrás. E ela faz uma análise sociológica do Brasil a partir dessas duas cenas, a do Brasil de hoje e a do Brasil de 40 anos atrás. Então o livro ele é muito rico por isso, porque ela, através das memórias dela, ela fala de assuntos que a gente, inclusive políticos, que a gente está discutindo o tempo todo. Muito interessante essa relação que ela faz da realidade com a ficção.
Bacana, Beto, já me interessei, minha família é nordestina, eu faço programa sobre idosos, então já tenho bons motivos para ler a Maria Valéria Rezende.
A Maria Valéria Rezende vai gostar, acho que ela tem tudo a ver com o seu programa.
Tá bom, muito obrigado, boa tarde, bom fim de semana, Beto.
Obrigado para vocês também, um abraço.
Embaixo dos meus pés está descalço, aqui de cima até consigo equilibrar. Tanta tristeza, agonia e maldade, subi no salto e não pretendo mais voltar.
Um dos muitos preconceitos sofridos pelas mulheres está na música. Muita gente acha que as mulheres são boas cantoras, mas não têm tanto talento para compor ou tocar instrumentos. Mas se em vez de já acreditar nisso, nós começarmos a pensar sobre as oportunidades que são dadas às mulheres quando a gente compara com os homens.
Para aprofundar esse debate, desde 2016, existe um festival de música feito pelas mulheres que compõem. Essa música que a gente está ouvindo fez parte do festival, música de Dé Mussolini e Leonora Wasmann. A gente vai conhecer esse evento a partir de agora no quadro Caldo Cultural.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
O Sonora é um festival internacional de composição feminina que começou aqui no Brasil como uma iniciativa da Dé Mussolini e começou em 2016 e acabou se internacionalizando. Tem a ideia aí de estimular mulheres compositoras, mulheres voltadas aí para as artes, né? Isso mesmo, Dé, eu tô com a Dé Mussolini agora que vai contar um pouquinho para a gente. Queria pedir que você começasse explicando mesmo o festival e falando por quê. Surgiu com uma hashtag, não foi isso?
Foi isso, exatamente. Foi a hashtag Mulheres Criando.
Então conta um pouquinho pra gente desse surgimento, de onde veio a ideia.
Foi o seguinte, no final de 2015, entraram em contato com um coletivo que eu participo, chama Coletivo Ana, que é um coletivo de compositoras, e pediram a nós indicações de compositoras, porque eles fizeram aqui em BH um festival onde 80% da programação era de homens, e isso estava se repetindo, sabe? E aí nós reclamamos, foi aí que eles entraram em contato pedindo uma indicação. E aí nós indicamos as compositoras, fizemos uma lista grande, só que na hora de indicar eles falaram assim, olha, os compositores têm que ter vídeo, a gente está vendo que a maioria não tem vídeo no YouTube, vídeo tocando, e a gente quer chamar pessoas que a gente vê o vídeo antes. Como a gente sabia que muita gente que tocava lá naquele festival não entrava por vídeo, muitos dos homens, não era esse a forma de seleção, a gente percebeu que era uma forma também já de boicote. Aí eu tive uma ideia que eu falei com as meninas, que era criar essa hashtag Mulheres Criando, e a gente ia espalhar para todas as mulheres que a gente conhecesse, que compusesse, que pedia, a cada mulher que a gente foi espalhando o inbox, a gente pedia que passasse para outras mulheres também. Então seria uma gravação de um vídeo, você tocando e cantando, ou só cantando uma música sua, com essa hashtag para unir tudo num lugar só. E aí, eu passei isso para os meninos, foi espalhado, combinando de ser no dia 1º de fevereiro. E aí, no dia 1º de fevereiro, foi um boom, assim, né? Meio que viralizou. E muitas mulheres colocaram vídeos tocando as próprias músicas, cantando nessa hashtag. E aí, dessa hashtag, apareceu muitas ações no Brasil, assim. E vou falar especificamente daqui, de Belo Horizonte, que foi o coletivo Mulheres Criando. E aí eu tive a ideia, junto com outras três compositoras, uma de São Paulo, outra do Rio e outra da Bahia, de fazer um festival, que elas me procuraram, né? Falaram, vamos fazer um festival de compositoras, teve um monte de mulher, né, que estava na hashtag. Criamos esse festival pelo e-mail, fomos criando, criamos o nome. Eu chamei as meninas aqui de BH que me procuraram também, para você ver que foi uma ideia conjunta, né? Tipo assim, muitas mulheres tiveram a ideia ao mesmo tempo de fazer um festival, uhum, depois da hashtag. E aí, as meninas que me procuraram em BH, a gente faz o sonoro aqui. E aí essas compositoras fizeram, cada uma no seu estado, né? Que começou a criar, a gente criou um grupo no Facebook. Porque aí a gente passou pro Facebook porque todo mundo conhecia alguém de outro estado e que estava querendo fazer o festival lá, por lá também. E aí foi assim, foi um colaborativo, a gente criou dali mesmo. As meninas, geralmente mulheres, são muito multifacetadas, né? Então as musicistas mesmo, tinha designer que criaram uma identidade visual ali, e criamos site, tudo ali, como combinamos, como é que seria a diretriz do festival. E virou o Sonora. E aí uma das meninas aqui de Belo Horizonte, ela tem uma relação externa, né, com outros países grandes, que ela trabalha também com relação exterior, e é também compositora. E aí ela levou isso para dois lugares que ela já conhecia, compositoras, que era Irlanda e Portugal. E uma outra moça daqui de BH levou para Espanha. E aí a coisa espalhou também para fora. E ano passado, que foi em 2017, foi o segundo ano. Foram 15 países que aconteceu. Foram 62 cidades no total, no Brasil e fora do Brasil.
Interessante, a gente está muito acostumada, né, a ser criativa para vencer alguns preconceitos. Conta um pouquinho sobre quais são os planos agora para 2018, o que que tanto o coletivo quanto o festival está planejando para a gente aqui.
Então, para esse ano agora, a gente tem um núcleo de coordenação, que é um núcleo que coordena tudo, né, e que faz, que cria identidade, e a gente está com o edital aberto atualmente, que é um chamamento para produtoras que querem fazer o Sonora na sua cidade. E aí essas mulheres se inscrevem, mantêm contato com nós. A gente é dividida na coordenação, né, quem coordena cada cidade, cada região. E aí essas mulheres vão poder fazer o Sonora na sua cidade. A gente oferece tudo. A gente oferece a identidade visual, o site. E a gente pede só que elas marquem um local que tenha pelo menos um dia de festival. Então vai ser agosto, setembro e outubro. A gente deu um espaço mais de 3 meses, porque como acontece em muitos lugares onde culturalmente é muito, muito diverso, a gente resolveu não fazer como era antes, que era um mês só. Mas às vezes esbarrava nessas coisas, às vezes, de cada país, que é muito específico, né? Então abrimos essa janela maior. Então agosto, setembro e outubro desse ano vai acontecer o Sonora no mundo inteiro.
Bom, Dé, eu não sei se você vai concordar com esse entendimento, mas existe aí uma visão, muitas vezes, de que as mulheres, elas são mais feitas, digamos assim, uma visão um pouco preconceituosa, né, de que as mulheres são mais feitas para cantar do que para compor, para serem musicistas, instrumentistas. E como é que você acha que o Sonora pode trabalhar ou tem trabalhado para reverter essa visão?
Então, eu estava falando sobre isso agora mesmo, porque o que acontece é que... Por quê, né? Já me perguntaram muito isso também. Mas você está muito na frente dessa coisa da compositora, de mostrar as compositoras, mas e as intérpretes? Então, por dois motivos. Um, porque a intérprete já tem seu lugar historicamente muito mais forte do que a compositora, né? Do que quando é mulher, quando ela vem como pensadora, né? Criadora, né? Que está escrevendo, que está compondo sua música ali. Então, a questão toda a gente esbarra num momento que, como a mulher é muito oprimida socialmente, então, tudo que vem ser a voz dela, que é a expressão dela, de alguma forma, aquilo é negado. Então, a compositora, ela representa isso, a voz daquela mulher, né? Porque quando você compõe uma música, quando você escreve uma poesia, você está falando de ninguém mais, ninguém menos do que de você. Mesmo que você vai falar de alguma outra coisa, é sua visão sobre aquilo, né? Então, a mulher entra num lugar que ela nunca foi valorizada, né? De ter a palavra, da mulher ser capaz de criar, né? Sempre é o homem que é o compositor e a mulher é a musa inspiradora, no máximo, né? E até quando se trata de mulheres na música, geralmente é como aconteceu com o Chico Buarque, que era a mulher falando, mas era um homem, na verdade, que estava falando a voz daquela mulher, né? Então a importância de ter a visão da mulher naquele local, que a gente precisa ser legitimada, valorizada, porque existe, né? Porque até um homem falou isso comigo ontem. Ah, mas é porque antes não tinha compositores, hoje tem, não é verdade. Existem compositores, existem estudos, tem uma estudiosa de São Paulo que ela se dedica ao estudo das compositoras, assim, faz um apanhado histórico, então sempre existiram muitas compositoras. O que não existe é visibilidade. Então a ideia do sonoro é mostrar primeiro, ó, existem mulheres que criam música. E depois a gente também incentiva as mulheres que ainda não tiveram coragem de se assumir como compositoras, mas estão compondo em casa, mas fazem música. Como tem acontecido, o que mais acontece assim, nesses 2 anos, é mulheres falando que começaram a compor, que já compõem há muito tempo, que começaram a ter coragem de mostrar, que nunca teve coragem de se assumir e falar, eu sou compositora e hoje tem coragem, sabe?
Uhum.
Isso assim, eu falo no, posso falar até com mais propriedade, no Brasil inteiro, assim. Com certeza, e vi isso acontecendo com meus olhos também.
E dar esse espaço para a mulher criadora, para a mulher compositora, inclusive pode ser transformador da própria sociedade, não é isso?
Nossa, com certeza. A gente fala que a gente não está fazendo evento, a gente está fazendo revolução, porque a ideia primordial ali não é, por exemplo, a gente não tem patrocínio até hoje. Esse ano que a gente vai estar correndo atrás para ver se consegue, porque aí vai criando credibilidade do evento que está acontecendo há 2 anos, né, de forma independente. E algumas cidades, como São Paulo, já conseguiu esse patrocínio para esse ano. Mas por quê? Porque a ideia, na verdade, não é, a princípio, foram produtoras que queriam fazer uma coisa no mainstream e ganhar dinheiro. Não. Foram musicistas, todos musicistas, que resolveram falar assim, vamos virar isso e mostrar que as mulheres criam, sabe? Vamos fazer um movimento, e é isso, assim. E aí, quando as mulheres veem outra que criam, veem outra que tocam, veem outra que cantam a própria música, isso se chama representatividade. A representatividade é um incentivo, porque quando você vê outra mulher fazendo, você fala, ah, então existe mulher que faz isso, então eu também posso fazer, então eu também sou capaz, sabe? Então é inspiração, né? A gente vai se inspirando umas nas outras, né?
Com certeza. Dé Mussolini, muito obrigada pela participação aqui no Feijoada Completa. A Dé, que foi criadora do Festival Sonoro, um festival internacional de composição feminina que começou em 2016, com planos agora também para 2018. Obrigada pela entrevista.
Muito obrigada pela oportunidade. Queria falar que em Brasília também acontece. Quem está na frente, uma das meninas é a Tatiana, está aí sempre desde 2016 com a gente, então acompanha o Sonora, que está aí também em Brasília.
Tá certo, um abraço.
Um abração, um beijo.
Beijo, rebeijo, na Inquisição.
A gente está chegando ao final do nosso Feijoada desta sexta-feira, 9 de março.
Eu sou pau pra toda obra.
Nesse programa de hoje, a gente optou por tratar apenas de temas ligados às mulheres. Nós aproveitamos o Dia Internacional da Mulher para lembrar que essa data não é apenas para comemorar as conquistas. É principalmente um dia de luta por direitos iguais.
O Feijoada Completa vai ao ar toda sexta-feira às 14h. A apresentação de hoje foi minha, Cláudio Ferreira, e de Paula Bittar. Produção de Lucélia Cristina, trabalhos técnicos de Vidigal Barbosa. Um bom fim de semana para você.
E a gente encerra nosso destaque musical com Rita Lee e Zélia Duncan, que compuseram e cantam juntas Pagu. Bom fim de semana para vocês.
Sou mais macho que muito homem. Pra pra pra. Pra 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 pra. Pra pra pra. Pra pra pra. Pra pra pra.
Sou rainha do meu tanque, sou pagu indignada no palanque. É. Ah, oh.
Fama de porra louca, tudo bem. Minha mãe é Maria Ninguém. Ah.
silicone. Sou mais macho que muito homem.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.